Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Pela terceira vez.
The Third is a Charm. Esse que vos fala é o Baço. Eu tô aqui na companhia do meu amigo entusiasmado, Eduardo.
E aí, galera? E hoje estamos aqui com convidados. Primeiro deles, vamos aí por ordem alfabética. Bruno Frango.
Opa, hoje eu me comportei na abertura, fiquei quietinho, não roubei de ninguém. Tamo aí pra falar sobre um livro bacana.
E ressuscitando também de terras longínquas e períodos afastados da podosfera, o senhor Lucien, o bibliotecário.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo o Covil de Livros. Eu agradeço o convite e, cara, esse livro só reforça uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo. Hashtag somos todos noveletes, sem sombra de dúvida. Que homem, que homem.
Eu tenho uma dúvida antes da gente começar. Agora que o Lucien tá metido com filmes, a gente vai continuar chamando de Lucien o bibliotecário ou vai ser Lucien o cinéfilo?
Eu pensei a mesma coisa, cara. O Lucien a locadora, sei lá. Não.
A locadora? Caralho, a locadora. Porra. Caraca. Lucien home video, né?
Perguntas existenciais de lado. Estamos aqui reunidos para falar sobre o livro Ninguém Nasce Herói, do nosso queridíssimo homão da porra, senhor Eric Novello. Publicado recentíssimo, foi há poucos meses atrás. Cuidado com os spoilers, a gente vai soltar todos aqui, se você já não leu, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai abordar o livro com uma certa parcimônia.
Caraca, parcimônia no começo do programa, só no Covid Livro mesmo, vou te falar.
E como se eu fosse ter alguma parcimônia.
Aí o Basso entrega que ele tem 72 anos.
Se você nasceu antes de propagandas de cerveja, que tinha um sirizinho, você não entendeu essa piada, entendeu?
A gente pode primeiro falar do livro do Eric, que acho que mais chama atenção. É assim, é o absurdo da proximidade que ele fala, sei lá, desse futuro distópico, dessa distopia, não sei, que cada vez que eu li, eu falei, nossa, que absurdo!
Cada vez que eu ligo a TV, parece menos distópico.
É isso que eu ia dizer, assim, gente, então, a gente falei, chama realmente futuro. O livro do Eric Novello de um livro distópico, porque, assim, pelo menos quando a gente pega livros distópicos como 1984, Jogos Vorazes, fazendo um paralelo entre o antigo e o novo, você percebe que o universo distópico é sempre assim, é sempre algum medo que se vivia naquele período, alguma incerteza que se vivia naquele período, que o escritor externaliza isso numa potência muito elevada. Tipo, ele joga do nível easy pro nível hard, entendeu? Uhum. Mas no caso do livro do Eric Novello, eu vejo uma forma bem diferente. Ele é um livro que ele tá no nível médio, porque, como o Edu acabou de dizer, nós somos sempre, é só você ligar a televisão que, cara, você tem sempre uma sensação terrível observando o livro do Eric, que essa realidade tá muito mais próxima do que a gente imagina, e o livro do Eric constrói um mundo que é muito mais provável do que a gente quer acreditar que ele vai ser. Eu passei o tempo todo no livro com uma sensação de mal-estar muito ruim, assim. Cara, como assim, o senhor Eric Novello, que você estiver ouvindo, me perdoe, mas, cara, como é ruim ler o livro do Eric nesse sentido, cara. Você fica com um mal-estar terrível o tempo todo, sabe? Você fica com aquela sensação de, caralho, isso aqui vai... Não é, isso pode acontecer, não. Isso vai acontecer. Você tem essa sensação constante. Isso é uma realidade 99,9999% provável de acontecer, entendeu, no nosso país.
Lucien, só uma coisa. Você falou que ele ficaria ofendido. Eu acho que não, cara. Eu acho que é o que ele buscava mesmo.
Não, sim.
Tipo,
isso
a função
eu não tenho dúvida.
Desse livro era mostrar isso, tá ligado? Falar, ó, gente, ó aí as pesquisas que vocês estão pondo, gente ganhando força aí, ó, o que pode, provavelmente vai acontecer, se vocês deixarem.
Normalmente na distopia, a gente sempre acha aquela coisa que é um futuro muito longínquo, né, que o cara coloca, olha, pode ser que isso aconteça se a gente não tomar cuidado. E no livro do Eric, essa sensação também de distopia que normalmente a gente vê, é essa desesperança que o Lucien falou, porque você olha e fala assim, não tem jeito, fudeu. Não tem como escapar, não tem uma saída fácil. Um filme dos anos 80 que tem um ditador fudidão que você vai lá, dá um tiro nele, ele morre e acaba. Tipo, não. O ditador é o menor dos problemas, né? Existe toda uma situação, todo um aparato que permitiu que ele fosse lá, que você não muda só matando uma pessoa. Ou só fazendo um ato, né? Não é uma coisa pontual pra resolver. Ao mesmo tempo, eu também fico pensando se é distopia, se é tão próximo e se é tão, sei lá, possível, né? Porque, porra...
Pronto. Eu acho que o Eric, ele cria um conceito novo, né? Que ele cria a distopia real. Que se a distopia é uma coisa que você teme por um futuro... O Eric, ele cria uma distopia barra realidade, porque se você vive no mesmo mundo que eu, sem sombra de dúvida, você fica apavorado ao ler o livro do Eric. E outra coisa, o livro do Eric, ele não só traz uma sensação de realidade, como ele traz uma sensação de vida cotidiana extremamente também assustadora. Porque assim, novamente, não é aquele futuro distópico, estilo Jogos Vorazes, onde a gente tem... distritos, escassez de comida. Não é isso. O Eric, ele bota uma realidade onde as pessoas estão vivendo, entendeu? Foi isso que me assustou. É que tá todo mundo vivendo a sua própria... Você pode viver nesse mundo, sabe?
E aparentemente não mudou nada lá na realidade, né? Tá só uma coisa que... Tá todo mundo realmente vivendo. Começa uma cena na Praça Roosevelt, por exemplo, que é a praça tradicional lá de São Paulo. É uma vida que tá acontecendo. Se a gente fosse comparar, talvez... Seria como se fosse a ditadura que teve aqui no Brasil. A vida tava rolando da mesma forma, assim. Meus pais, por exemplo, que viveram a juventude deles na ditadura, pra eles foi de boa. Eles não estavam envolvidos em nada, tava só vivendo, e pra eles era aquilo ali mesmo. E nessa realidade do Eric aqui, do Ninguém Nasce Herói, né, que a gente nem falou direito o que é a realidade e tal, mas esse fundamentalismo religioso que impera aqui no livro do Eric... Ele, a vida continua também, assim, algumas pessoas vão estar mais engajadas, algumas vão estar mais afetadas, mas a vida continua, e esse é o maior medo, na verdade.
Essa cena inicial, eu acho que ela do Eric, ela é muito poderosa, porque apesar de você ver que a vida está acontecendo, ela segue, ela tem um elemento altamente estranho que já te coloca pra falar, existe algo de muito errado acontecendo aqui. Porque você tem três adolescentes, jovens, indo cometer um ato que é quase um crime, que eles estão, do jeito que eles estão se portando.
Na verdade, era um crime, deixou de ser agora, tá ligado?
Mas você imagina que é algo, sei lá, estão planejando um assalto, estão planejando alguma coisa assim, e aí você vai ver o quê? É uma distribuição de livros na praça. Então você olha e fala, caralho, se a vida tá normal acontecendo, você tem um ato tão corriqueiro quanto distribuir livros... E aquilo ali é visto com medo, com desespero, se você for pego. Quer dizer, é muito poderoso como dar uma dica assim pra você. Olha, não, essa porra parece que tá normal, mas não tá. Tenta ter algo de muito merda acontecendo aqui agora.
Mas ele começar com essa distribuição de livros é uma coisa bem simbólica, assim. Porque talvez uma das primeiras coisas que qualquer regime meio totalitário faz é extinguir conhecimento, né? É tirar essa parte da pessoa ter acesso à informação. E ele começar o livro com isso é mostrar que, tipo, pô, é a coisa mais simples de todas, é a coisa mais básica, que tá proibida no momento, e que tem um bando de moleque tentando fazer isso, que é uma coisa idiota. Só ir na praça e distribuir um livro. Não é lutar, não é tentar matar ninguém, não é tentar fazer revolução, não. É tentar chegar nas pessoas de pouquinho a pouquinho. Com o conhecimento, que é uma coisa que é tirada.
Porque o que não falta no mundo é aquelas cenas icônicas de... Todas as ditaduras totalitárias do mal tiveram de praças com pilhas de livros sendo queimadas.
Uhum, sim.
Geralmente deixando só a Bíblia. Então, tá ligado? É complicado.
E eu acho que o Basso tocou num ponto muito importante, que ele é referente em relação a todo o livro do Eric que você vai assistir isso, que é o que deixa você incomodado, assustado, que eu acho que, novamente, é o que bate com a realidade que a gente tá vivendo, é a sensação de constante insegurança, entendeu? Tipo, é a sensação de um medo que, se você fingir que ele não existe, você pode viver sua vida normal, como o Bruno bem falou. Pode perguntar pra muita gente, por exemplo, aqui no Nordeste mesmo, que a ditadura pra muitas pessoas que viveram aqui em Pernambuco praticamente não existiu. Perguntei uma vez, pai, e aí, mãe, como é que foi o período da ditadura? E eles não sabiam dizer, porque pra eles não houve ditadura no sentido de que não os afetou diretamente, entendeu? O livro do Eric traz muito essa sensação de um medo constante, mas aquele medo que você pode viver numa, abre aspas, ignorância se você quiser, e você pode viver bem. Você pode ser uma vítima do acaso, como já acontece no nosso cotidiano, da gente ter jovens que de repente são pegos no fogo cruzado e tal, enfim, que vira somente mais uma estatística. E essa sensação é que, cara, é que me deixou o tempo todo, sabe, nesse incômodo ao ler o livro do Eric. Se eu, me olhando desse mundo, infelizmente eu seria a pessoa que tentaria levar a vida da forma mais normal, com aspas, possível, entendeu? Eu posso, antes de continuar, eu posso contar um caso bem pessoal que aconteceu comigo, que aí me fez refletir um pouquinho sobre essa questão do que o livro do Eric traz.
Opa!
Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, na verdade, a grande maioria que me conhece sabe que eu sou professor e tal. E assim, diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, que eu conheço pessoas que vivem, né, nessas metrópoles, me contam coisas assim através, me passam relatos através do Facebook que me deixam bastante assustado. Aqui no Nordeste as coisas são até bem calmas, assim. A gente não tem essas coisas de você passar na rua vestido de vermelho e alguém gritar, vai pra Cuba, sabe? Pelo menos eu nunca presenciei isso. E aí o que é que aconteceu? Isso faz pouquíssimo tempo mesmo do dia dessa gravação. Como eu sou professor de língua portuguesa, eu tava trabalhando com meus alunos o gênero notícia e eu escolhi uma notícia, na verdade duas notícias, falando da mesma temática, que era uma notícia falando que Temer, o atual presidente, não sei em que futuro distópico as pessoas podem estar ouvindo esse áudio, pode ser outra pessoa. E aí o que é que acontece? Eu escolhi uma matéria na qual Temer admitia pela primeira vez uma possível derrota para aprovação da reforma da Previdência. E aí eu escolhi a notícia de dois jornais diferentes, mas que trabalhavam a mesma temática, para mostrar para meus alunos como mesmo dois jornais escolhendo o mesmo assunto podem abordar o assunto de formas completamente diferentes, desde a notícia, a escolha do título, subtítulo, maneirismo com relação a algumas palavras, seleção de pessoas que vão entrevistar e por aí vai.
Sim.
E cara, do nada, juro pra vocês, do nada, é uma escola pública e é uma escola fechada e tava acontecendo um evento, ou ia acontecer um evento cristão dentro da minha escola, evangélico, não faço ideia, que eles iam vir à noite, alguma coisa assim. E parou um cara do nada da minha sala de aula, da minha janela, e ficou assim, parado, olhando a minha aula. Ele ficou falando isso um tempo e claro que eu me afetei, inevitável, assim, eu não falei o que eu queria falar, eu não comentei o que eu queria comentar. E, de certa forma, eu até reduzi a aula e passei pra uma parte mais prática de exercícios e tal, e percebi que a pessoa, depois de um tempo, desapareceu da janela da minha sala. Depois eu olhei pros meus alunos assim e disse, gente, vocês viram o maluco aqui na janela e tal? E os meninos disseram, ah, professor, você brincar, será que é alguém favorável ao governo Temer? Eu disse, o pior, gente, é essa a sensação que a gente tem hoje, de tipo, você não sabe quem tá olhando o quê, quem tá pensando o quê. Porque, por exemplo, eu escolhi uma notícia do Temer, mas se eu tivesse escolhido uma notícia do Lula, sabe, se o cara fosse a favor do Lula, e aí? Seria um problema do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que o problema é que a gente hoje, em vez de a gente tá vivendo uma pluralidade de discursos, as pessoas estão querendo afunilar os discursos, entendeu? Então, ou seja, você é reduzido a um discurso muito pequeno, muito, muito ridículo, muito minúsculo, e você não tem como argumentar, porque a pessoa coloca na sua cabeça, preenche o espaço que seria você, que seria o ser humano enquanto complexidade, simplesmente por esse único discurso. Ah, você é a favor de X, você é a favor do partido tal. Então você sabe isso. É por isso que eu disse assim, que esse livro ele abala você por isso, porque não é, o Eric não extrapolou num sentido, nossa, isso aqui vai acontecer daqui a alguns anos. Tanto é que, aí vem um ponto, dentro do livro do Eric Novello, você não vai encontrar carros voadores, você não vai encontrar teletransporte, você não vai encontrar esse tipo de ficção científica. Você vai encontrar mais, mas você vai encontrar uma realidade tão palpável que você pode dizer assim, cara, amanhã pode acontecer uma merda no Congresso, estourar e eu tá vivendo isso no dia seguinte, entendeu? E assim, realmente é um livro que te deixa num mal-estar muito grande.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? você.
A gente falou aí, por exemplo, ah, você pode talvez escolher ficar à margem disso e colocar uma carapuça, né? Colocar um cabresto e falar, não vou olhar pro lado, não vou ver isso e vou continuar tocando minha vida. E é interessante que o Eric daí escolhe personagens que falam assim, não, eles não têm essa opção, né? Porque eles estão tão inseridos em minorias ou amigos muito próximos de pessoas que vão sofrer muito isso, que não é, né, tipo, não é uma opção você não ver isso, né, você fechar o olho pra isso.
Uhum,
e eu acho daí, muito interessante colocar isso. Você vai ter no livro dele diferentes níveis de resistência a esse governo, né, a essas ideias, a esse, porque não é só o governo, né, o governo por si só não faz isso, né, tem uma população inteira que apoia isso. E você tem diversas resistências, desde gente que, olha, eu vou distribuir um livro, aí eu vou pegar em armas, aí eu vou fazer propaganda em escolas, aí eu vou fazer parte de passeatas, aí eu vou só dar apoio para as pessoas que precisam, vou dar abrigo, vou doar com dinheiro, vou fazer alguma coisa, sabe? A ideia é que o negócio tá tão impregnado, tá tão presente, que seria impossível você ficar a parte disso, né? Então todos os personagens acabam sendo empurrados para fazer, de alguma forma vai ter que envolver, né? Você não vai conseguir ter uma postura neutra frente a essa merda toda que tá acontecendo. E eu acho interessante aí como é que ele coloca isso e fala assim, olha, cada um vai fazer aquilo que acha que pode, que se compromete que pode. Ninguém aqui tá errado ou certo, e se quiser também recuar, se quiser também ir embora, sabe? Eu acho que ele colocou... Foi uma boa escolha de elenco, né? Os personagens dele sempre são uma boa escolha de elenco pra retratar essa história, né? Achei muito interessante isso.
Sim.
E uma coisa que eu acho mais legal, assim, uma das coisas mais legais do livro do Eric é que além desse casting diferenciado que ele faz, né? Diferenciado assim, né? Entre aspas, mas um cast bem diversificado mesmo, que ele consegue trazer bem em uma época que isso é uma discussão constante. Tanto que a gente tem um personagem principal que a gente poderia caracterizar talvez como demissexual, que ele sente atração pela Demi Lovato, mas o... Peço perdão pela piada horrível.
Meu Deus, essa foi muito horrível, eu não quis nem comentar.
O principal do livro, assim, é que ele não tem solução fácil. Eu tava com medo o tempo inteiro, e aí eu vou dar spoiler na cara do Lucien mesmo, porque foda-se, ele não terminou de ler o livro.
Sim, tudo bem.
Ah. É, a resolução do livro não é uma coisa... mágica, não é uma coisa simples. É uma coisa que vai demorar um tempo pra resolver mesmo. Não é uma coisa que vai ter uma briga, vai ter um matar alguém e vai resolver tudo, vai acabar. Não, não vai ser isso. Vai ter uma revolução aqui, uma revolta ali, uma coisa que vai se estender por anos até que o negócio vai realmente acabar. Vai ser um processo mesmo. E isso é bem interessante. Eu tava com medo do livro, do final dele, de como que ia acabar, mas eu acho que terminou muito bem por causa disso, assim. Além dos personagens serem muito bem construídos, a história faz muito sentido também com o que a gente vive.
Sim.
E um ponto que eu acho legal disso do fim é que a gente pegou a história num momento muito bom também, onde o escolhido já tava abrindo mão um pouco de poder, tentando deixar um pouco as coisas assim, porque tava tendo uma certa pressão externa, não sei o que lá, não sei o que. Ah, por que que eles estavam conseguindo se revoltar tanto? Porque já tava tendo uma abertura, não foram eles que fizeram aquilo, o mundo tava girando para aquele momento em si. E voltando um pouco no que o Basso tava falando do elenco, né, da galera, o Bruno e o Luciano eu não sei tanto, mas o Basso, eu sei, e a gente conhece pessoas que se encaixam nessa história, tá ligado? É muito caralho, parecido com muito. O nosso núcleo de amigos, de pessoas que a gente conhece, tem convívio, não necessariamente muito próximo, mas ainda assim, bastante convívio, então é muito, assim, a gente é muito público-alvo pra essa leitura. Ajuda numa identificação e num apego e numa... Sabe, naquela coisa mais real, essa história pode ser muito palpável pra gente, muito real pra gente, porque é o meio em que a gente vive, que a gente conversa, que a maioria dos nossos amigos estão. Tipo, eu tenho... Minha melhor amiga é uma mulher trans, tá ligado? Eu tenho medo que coisas assim aconteçam, porque eu me preocupo com ela. Mais do que só aquela ideia de, pô, eu não quero que ninguém se machuque. Não, eu não quero que minha amiga se machuque.
Uhum.
Então, esse livro é bom por causa disso, porque ele traz essas coisas muito... pra perto da gente.
E agora tem um ponto também que eu acho legal, o Basso começou a falar da questão de que existem núcleos diferentes, né, do lado do, vamos chamar de maneira prática, assim, do lado dos que são contra o escolhido, dos rebeldes, mas existe também dissidências dentro do próprio lado do governo, entendeu? Isso também eu achei interessante, sabe? O Eric não cria um partido do mal, sombrio, onde todos são, sabe, sempre 100% concordante do que tudo que esse partido do mal, terrível e sombrio pensa. Não, existe também uma ala mais radical dentro desse governo mais totalitário, existe uma ala menos radical dentro desse governo totalitário. E assim, é interessante todas essas camadas. O Eric cria um universo realmente muito complexo.
Muito orgânico. Isso. Também, né? As coisas vão se meio que se juntando e ele passa de uma parte pra outra que você fala, caralho, as coisas se encaixam de uma maneira tão natural que parece realmente muito de verdade esse mundo.
Sim, sim. Sim, isso me dá um medo terrível, cara, assim, nossa.
Esse ponto da dualidade, cara, aquela cena no comecinho do livro, deles entregando os livros e tal, e os policiais vêm, é muito boa, porque tem o policial que quer fuder com tudo, tá ligado? Tá de mau humor, quer prender os moleques, sacanear, fuder com eles, e tem a policial que ela, tipo, não, cara, eu tô nesse sistema, eu tô integrada nesse sistema, eu tô fazendo o meu trabalho aqui, não é proibido vocês fazerem isso. Ela, inclusive, dá a entender que ela pegou um dos livros e leu, ela gosta. Mostra que, ó, dentro da organização do governo, a mão que tá ali, ó, a função da polícia é ser a mão forte do governo pra bater em vocês. Mas não ela, tá ligado? Ele tá fazendo essa função, ela não. Por quê? Porque tem pessoas diferentes.
O livro do Eric, mais tipo Game of Thrones, que as pessoas são mais tons de cinza, e menos Star Wars. Não é, tipo, não é maniqueísta pra caralho, né? Só tem, todos os Stormtroopers são maus, tá ligado?
Sim. Sabe?
Tipo, não.
Calma, né? O vilão é tão mal que ele se veste preto inteiro e usa uma...
É.
Uma sabre de luz vermelho.
Tem uma cicatriz.
Eu acho que isso daí que o Lucien falou, ele fica muito complexo, e aí isso ajuda você acreditar. Porque, porra, né? Não é só o lado dos mocinhos, o lado dos bandidos, e eles estão brigando, e no final vai ter uma grande luta e vai tudo se resolver e vai voltar como era antes. Não. Nunca mais vai voltar como era antes.
E, cara, tão maluco, tão assim, porque eu conheço pessoas que, se lerem esses livros, vão achar que os protagonistas estão todos errados.
Sim.
Ah, eu reconheço
maluco,
vários.
Que estão tudo errado, que o coisa tá certo mesmo e boa.
No meu serviço, eu sei nomear umas 7 ou 8 pessoas que acharia que esse livro é os malvados e a Turma do Chuvisco.
Eles iam falar assim, caramba, olha que legal, um livro onde a gente tá acompanhando os vilões.
Mas o pior, não, sabe, gente, o que é? Que assim, não sei se a palavra seria realmente assim, o pior é. É porque, assim, quando a gente conversa, eu tenho a chance de conversar com meus amigos sobre a questão um pouco da realidade e tal do que tá acontecendo hoje. Muito se fala sobre a eleição do Bolsonaro, da eleição de um Dória, da eleição de alguém e tal, muito filiado, ou que pelo menos assim, usa a religião simplesmente como plataforma. Pra chegar ao poder, né? E não realmente tem nenhum apego à religião, né? Tipo, tá, usa o discurso da religião simplesmente porque é mais fácil, é mais simples chegar nessas pessoas e se manter no poder usando isso. Mas uma coisa que, quando eu converso muito com meus colegas, é que eu tava dizendo pra eles assim, dizendo, porra, o problema não sou eu pensar em votar no Bolsonaro, entendeu? O problema é que, se você olha do jeito que o Brasil tá, a realidade que a gente vive, a maneira como as questões no Brasil já se perpetuam há muito tempo, não é polêmico, mas eu realmente só estou expressando o que eu penso, não significa que eu estou certo. Mas muitas vezes eu vejo essas pessoas que vão votar no Bolsonaro, papapá, você vê que essas pessoas veem no Bolsonaro aquilo, por exemplo, que eu via no Lula, entendeu? Quando eu votei no Lula alguns anos atrás. Porque o que eu via no Lula, isso mostra como eu era um analfabeto político na época, eu via no Lula exatamente isso, uma esperança. Eu não tô comparando o Lula com o Bolsonaro, mas tô dizendo assim, que eu via no Lula uma esperança de resolver os meus problemas, entendeu? Sem eu me interessar pelos problemas. Então, ou seja, cara, eu vou votar no Lula, porque o Lula vai chegar lá e ele vai resolver tudo, e eu vou ficar aqui na minha de boa, tranquilo, eu não preciso me mexer, eu não preciso me preocupar. É esse o cara, entendeu? Ele é o Jesus, ele vai vir pra Terra, vai salvar todo mundo, e é isso, ele vai fazer um milagre no Brasil.
É o escolhido, né? Como o próprio Eric coloca.
Exatamente,
no
exatamente. E aí você percebe isso, que, por exemplo, quem quer votar uma pessoa dessa, você vê que o discurso é esse, é um discurso de alguém que tá cansado de ver as mesmas coisas todos os anos, de ver político prometer que vai acontecer, que vai fazer, que vai mudar, que vai ser assim, que vai ser assado, entra governo e sai governo, e os caras não tem nenhuma preocupação com nada, é apenas a perpetuação do poder, é só isso, entendeu? Tipo, não há preocupação com o bem-estar comum. Se preocupar com o bem-estar do próximo é um discurso de direita ou de esquerda, eu deixo pro ouvinte que tá ouvindo nesse momento escolher. Mas é isso que eu fico pensando, então, ou seja, o interessante é que, mesmo as pessoas no livro do Eric, que você tem raiva delas, como por exemplo a mãe da Denise,
caralho,
que financia a guarda, financia a guarda branca, não é isso?
Porcaria, nossa.
Mas ela financia a guarda branca, mas você vê que, tipo assim, ela é uma pessoa odiável pro livro, assim. Você vê, você às vezes quer dizer assim, essa pessoa não existe, mas ela existe. E é uma pessoa que ela pegou um ponto e ela quer exatamente isso. Ela quer a mudança a partir de um milagre, entendeu? Tanto é que você vê, tanto é o apego excessivo dela dentro da religião, entendeu? Não, porque Deus vai fazer tal coisa. Ou seja, é isso que ela quer. Ela quer um milagre. Ela quer um milagre sem participação. Ela quer um milagre. Ela quer um milagre sem diferença. Ela quer um mundo simples. Ela quer um mundo preto e branco, tá entendendo? Então, assim, quando você vê a gente com essa preocupação toda, com esse resgate que a gente tem dos anos 80, os anos 80 nada mais nada menos do que era de uma ilusão de que o mundo era aquilo. E a gente não queria ver, na verdade, que o mundo sempre foi muito complexo do que ele é. Ele sempre foi complexo da maneira como ele foi hoje, sabe? Então tem muito isso, assim, da gente parar de tentar ver o mundo, querer ver o mundo como direita, esquerda, preto, no branco, e a gente querer ver o mundo realmente como ele é, com uma grande complexidade, sabe? E, novamente, tem gente que daria a vida se o mundo pudesse ser simples. Se ele pudesse simplesmente escolher entre de manhã cedo, sair de casa, tomar do café ou não tomar do café. Tem gente que acha que isso tem que ser a grande escolha da vida dele. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Pelo menos não da maneira como eu vejo.
E é triste parar pra pensar assim, porque eu concordo com você, Luciene. É fácil entender como que o mundo chega, o Brasil chegaria no estado que tá no livro, por exemplo. É muito fácil, na verdade. Por causa desse clima de desesperança todo que tá, e a religião é um porto. É um porto seguro pra muita gente. Pra gente fica mais fácil ver que misturar religião com política não ajuda muito, né? Uma coisa que não vai dar muito certo.
Nunca deu certo.
Nunca funcionou. Tá aí Vaticano pra mostrar isso. O tanto de papa que morreu. Mas a gente sabe que não dá certo misturar a religião com a política. Porém, a religião é uma coisa tão segura pra pessoa, uma coisa que dá tanto conforto, que na hora que ela pensa que, porra, tá todo mundo roubando, todo mundo fazendo o que for lá no governo, você tá fazendo isso em nome de Deus agora? Vamos botar Deus aí no meio pra ver se resolve esse negócio.
Uhum.
E aí, que figuras, tipo, uhum, escolhido, que é o livro, que é o do livro do Eric, ou qualquer figura que possa aparecer pra gente aqui no Brasil, eu não digo nem Bolsonaro da vida, acho que vai vir alguma coisa muito pior que Bolsonaro ainda, em alguma medida vai vir algo muito pior. Mas é fácil entender, infelizmente me dói no coração falar, eu entendo porque a pessoa votaria, porque a pessoa escolheria essa pessoa como líder. Mesmo eu não sendo a pessoa que escolheria, isso, mesmo eu não tendo essa versão política da vida, assim. Mas eu entendo o porquê que aconteceria e me dói bastante. Então, eu estaria lá do lado da turma do chuvisco fazendo o que fosse, assim. Porque religião é uma coisa que me dói demais misturar com o governo. Então, eu estaria brigando aí nesse caso. Mas, assim, é difícil, mas eu entendo o porquê.
Sim, sim.
Cerveja, samba e amanhã, que maravilha! Humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião.
Se não bastasse, já acho que já essa complexidade toda que o Eric já teria, simplesmente pela questão de você colocar a temática que ele escolheu tratar nesse livro, ele me escolhe o narrador em primeira pessoa, que já não basta já narrar em primeira pessoa, já ser problemático, você fala, caralho, esse puto pode estar mentindo pra mim,
né? Isso,
a torto direito.
É ele que tá contando a história, né?
É, e a gente tem uma tradição no Brasil, da literatura, dos narradores primeira pessoa serem caras traídas. Beijo, Machado de Assis. O cara me coloca um narrador que ele mesmo não sabe quando é real e quando não é real. E aí eu olho e falei, caralho, Eric, tipo, não tava suficientemente difícil.
Não, tava tranquilo pra você. Eu só tava esperando a qualquer momento o Eric chegar pra mim assim, tipo, chegar no final do livro e fazer... Isso só foi um sonho, velho. Eu juro pra tu. Eu ia buscar o Eric Novelo.
Nossa senhora, aí ia queimar o livro.
Aonde ele tivesse, cara. Você reescreve essa porra aqui. Você não vai fazer isso comigo, não. Não pode, não. Isso não existe, não. Entendeu?
A ideia das catarses criativas do Chuvisco é um negócio tão filha da puta, porque era, podia ter dado errado de tantas maneiras diferentes isso. Porque podia cair no galhofa, podia ser confuso, podia criar um sentimento de que você não tá entendendo nada que tá acontecendo, de você não poder se segurar em nada. O Eric consegue trabalhar isso de uma forma que, não sei vocês, eu, a primeira vez que eu li a primeira catarse criativa que eu li, que foi aquela transformação de armadura pra ele lutar contra aquele pessoal do Guarda Branca pra salvar aquele menino.
Foi muito foda aquilo.
Cena de, porra, pro Vingadores olhar e falar, tipo, ué, a gente precisa realmente repensar como é que a gente tá fazendo nossas cenas de ação. Né?
Tem outros autores nacionais aí que o livro é só de ação, que podia pegar essa cena e falar, eu devia escrever melhor, estou olhando para certos anjos.
Caraca, que gratuito, hein?
Que gratuito que foi, cara. Eu fiquei muito abismado porque... Sim, não sei vocês, mas por um momento, por um longo momento, eu achei... Falei, caralho, é um livro de super-heróis? Tá ligado? Isso tá realmente acontecendo? Porque
eu peguei errado.
Falei, eu olhei e falei, caralho, será que... Falei, caralho, o Eric vai dar uma virada foda. A gente tá achando que é um livro mó realista, né, de crítica social. Não, tipo, vai colocar super-heróis aqui, vai, tipo, ter os X-Men. E aí, de repente, tipo, desaparece tudo, aí você percebe, não... Era o jeito que ele tava vendo. Eu falei, caralho! Mano, puta, cara, aquilo ali me fudeu muito depois disso, cara. A leitura depois foi assim, e agora? Chuvisco. Você tá bem, Chuvisco? Você tá vendo? Tá tudo certo? Você não tá vendo coisa? Que eu não achei que ele ia conseguir... Quando eu comecei a ler o Chuvisco, eu falei, caralho, velho, vai ser foda manter isso, hein? Eu não tava botando muita fé que ia conseguir... Dá conta de fazer, porque é muito perigoso, cara. Podia dar muito errado. E eu achei que deu muito certo.
Mas antes dessa cena aí de super-herói que você falou, ele já tinha dado pequenos vislumbres do que era esse... Eu fugi o nome agora, como é que chama?
Ele chama de catarse criativa.
É, ele já tinha dado alguns pequenos vislumbres do que era catarse, assim. Uma borboleta voando aqui, passando por ele. Ele brincando com alguma coisa que ninguém tava vendo.
Mas sabe, então, assim, mas, ô Bruno, deixa eu atrapalhar. Mas isso, dentro do livro, dentro de nós que já conhecemos um pouco o trabalho do Eric Novello, eu simplesmente achei que era uma questão poética, tá entendendo? Tipo, ele tá usando uma linguagem mais poética, a maneira como o personagem vê e tal. Não, eu caí bonito, assim, o Eric me pegou de jeito nessa.
Eu já tava olhando e imaginando essas coisas, assim, eu tava imaginando na hora que o cara começou a falar, ah não, é a borboleta? Eu já pensei, tipo, pô, tá na cabeça dele e ele tá, é a tal da catarse criativa dele, a forma como ele enxerga o mundo, a coisa tá real ali pra ele tá vendo aquilo. Então eu já imaginava funcionando mesmo, assim. Na hora do super-herói, pra mim, pelo menos, já foi o ápice de toda a catarse criativa, então eu já tava meio que preparado pra aquilo, eu não fui pego tão de surpresa, mas mesmo assim é uma cena bem foda.
Não, cara, essa parte do Eric, ela me pegou tão de supetão, sei lá, eu tava na nuvem assim, peraí, o livro mudou, eu não vi, tipo, apareceram, aí eu voltei, apareceram os Vingadores e eu não vi, voltei, li de novo, aí eu fiz, caralho, não entendi ainda, cara, juro pra você, velho, eu já tava assim, caralho, não, Eric, peraí, não, isso aqui tá errado, eu voltei, cara, eu li essa parte 3 vezes pra entender, ah, não, é tudo, caraca, que eu juro pra você, eu não tava acreditando em como o livro tinha mudado de repente, e aí eu disse, não, peraí, eu vou ter que ir pra frente, porque eu não tô entendendo, aí quando ele fala da catarse, aí o que eu... o personagem tá passando. Aí eu, boa, senhor Eric Novello, o senhor conseguiu.
É, porque vindo de Neon Azul Exorcismos.
Exato.
Tipo, ter coisas sobrenaturais no Eric não ia ser nenhuma novidade.
Exatamente, exatamente.
Ok, quando eu olhei, falei, tá, tudo bem, tipo, tô comprando ainda, né? Aí, só que realmente, como o Lucien falou, você só descobre, você só realmente, né, tipo, tem a comprovação de que é isso quando você continua a leitura. E isso é chamar puta uma sacada do Eric. Porque ele vai primeiro te dar a situação de estranheza e depois ele vai explicar ela. Então, primeiro você sente, depois eu te explico, né? Depois você vai no racional. Né? Primeiro só sente, tá ligado? Tipo, vê o que que isso é. Putz, eu achei muito bom ele ter feito essa inversão.
Mas enquanto tá na ordem da estranheza, pra mim tava ótimo. Na hora que ele começou a ver a chaleira, que era uma chaleira de mentira, eu falei, uai.
É.
Não, é um momento que você...
É assim, muito fácil aceitar o Homem de Ferro, né? Mas é... o cotidiano é bizarro, porque tipo, caralho. Fudeu. É.
Se nem, aí você começa a pensar, se tipo, copa de que verdade. Que ele tá vendo de falso ali? O que, que é verdadeiro e que o que é falso nessa brincadeira? Porque você viu a chaleira? A chaleira é bem real, Fraga. Ela não é uma borboleta voando, saindo da sua mão. Ela é uma chaleira que tá lá em cima do seu fogão e tá apitando. Então, você olha isso aí. Tem algum probleminha.
E isso dá momentos, assim, muito fodas de angústia que se resolve depois muito fácil. Por exemplo, quando ele tá daí naquele... Ai, naquela ONG... Que ele vê, na cabeça dele, os manifestantes entrando, armados e atirando. E aí você, na hora... Eu, pelo menos, eu li... Eu fiquei muito dentro desse livro, né? Acho que talvez, como o Du falou, a gente tava muito... Tinha muita gente próxima, são coisas muito próximas da gente. Eu mergulhei muito. E eu olhei e falei... Ah, meu Deus! Tipo, os caras entraram, fuderam tudo. E aí depois você vê que... Meia página o Eric já retorna e fala assim, não, foi uma catarse criativa que ele imaginou as pessoas fazendo isso. Porra, gerou uma puta numa angústia, uma puta numa apreensão pelos personagens, de fudeu de vez e aí depois resolve tudo. Não é nada disso. E aí você fala, ufa, tá, tudo bem. Mas sabe, gera esse certo susto, faz você ficar muito ligado na história pra você realmente conseguir distinguir o que que é realidade, né, entre aspas, é o que é aquilo que o Chuvisco tá sentindo, pensando.
Sim, e outra coisa, a gente é conduzido através de toda essa catarse dele, mas ao mesmo tempo é interessante porque, como você disse, o livro do Eric, ele não tem grandes picos de ação. Então é interessante o personagem dele porque ele, novamente, ele mantém o leitor atento. Exatamente por causa disso. Quando você tá achando... Não, peraí, isso aqui... Você mesmo começa a se questionar. Isso é verdade ou isso é mentira? Ele tá imaginando ou ele tá... Né? Tipo... E ao mesmo tempo, o Chuvisco, ele se torna um personagem muito único. Porque ele tem uma maneira muito única de ver a realidade dele. Ele sabe que é uma realidade muito cruel. Ele tem essas catarses que deixam ele o tempo todo. E veja, ele tem duas... Se você parar pra perceber, o Chuvisco, ao longo da narrativa do livro, ele tem dois combates muito grandes. É o combate da própria realidade dele, dura e cruel, da qual ele não sabe exatamente que lado do que lado exatamente ele tem que tomar, o quanto que ele quer ser engajado pra combater esse governo. E por outro lado, ele tá combatendo a si mesmo, entendeu? Porque ele tem que estar sempre lutando com ele. Tanto é que, por exemplo, a gente vê que quando ele tem essa catarse do que a gente tá chamando de catarse dos Vingadores, o melhor amigo dele, o Dudu, nunca tinha visto. Então o Dudu se sensibiliza também por causa disso, que ele nunca tinha visto ele ter uma catarse, uma crise tão forte dessa, entendeu? Então é interessante também. E aí a gente entra naquele outro lance, que é o lance do psicólogo, né? Que é outra coisa que eu gostei no livro. Aparecem pequenos trechos, tanto dele mandando e-mails pro psicólogo dele, pro psicanalista dele, e dele mostrando alguns dos vídeos dele que ele fazia no YouTube. Isso eu achei muito foda também, cara. Bem legal.
Putz, cara, muito, muito foda. E é engraçado como esse pequeno ato, né, do Chuvisco de ter defendido o cara da Guarda Branca acabou modificando toda a estrutura dele, né? Porque até então, como a gente falou, existem diferentes níveis que as pessoas engajam na luta contra o escolhido e o governo dele. E ele deu um passo maior do que ele estava disposto a dar. Porque Sim. Ele viu uma situação que a pessoa estava em perigo e decidiu ir. E aí, o restante do livro é ele tentando falar, porra, todos os meus amigos, eles já estão tomando posições. Né? Seja para falar, não vou passar daqui, seja quanto, cara, eu quero levar isso até as últimas consequências. Pelo menos ao nosso ver, né, que a gente vê dos olhos do Chuvisco, parece que elas já decidiram até onde elas estão dispostas a ir. E ele não, né? Porque ele estava disposto a ficar só até ali, mas de repente ele deu um puta de um salto, ele falou, e agora? Eu volto, entendeu? Eu dou dois passos pra trás, mas isso não é, tipo, meio se acovardar, alguma coisa assim. Ou eu continuo seguindo em frente, ou eu dou um passo pro lado, tento acabar fazendo com a Santa Morte. Eu vou me engajar nessa luta mais, mas eu não vou pro combate físico como os outros estão indo, né? Eu vou pro pra parte mais ideológica, né? Pra propaganda, pra circular essas ideias. Ao mesmo tempo, ele fica, nesse, como o Lucien falou, fica nessa briga com ele, porque eu não posso me envolver muito grande, porque eu sou um risco muito grande pros outros, porque eu não sei... Caralho, qual que é a possibilidade, sei lá, de envolver numa briga e eu tá tirando em fantasma? Porra, foi muito, muito complexo a discussão do Chuvisco. Ele realmente se torna um personagem muito único.
Muito único. Também, por exemplo, tem aquela cena quando ele vai pra aquela festa, né, no... Esqueci o nome, rapaz.
A rave lá no meio do mato.
É, mas tem um nome específico. Como é que eles chamam? Enfim. Mas é essa festa lá que ele vai. Pra você ver o que é um escritor bastante competente, que sabe o que tá fazendo. O Eric, quando ele escreve, quando ele leva eles pra festa, o Eric fica o tempo todo, em pequenos momentos, nos lembrando que o Chuvisco tem as catarses. Então, ou seja, ele tem que realmente tomar cuidado em todas as situações. Tanto é que eles inventam aquele código, lembra da batida no peito? Pra ele dizer, olha, vai lá que... O Chuvisco diz, olha, eu não sei, vai lá que... Eu entro numa catástrofe, como é que eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Ou seja, não é só o Chuvisco que tem uma vida diferenciada. Os amigos dele também são muito pessoas muito interessantes, porque combinam, aprendem a conviver com ele, a aceitá-lo dessa forma e aprendem a ter regras próprias por causa dessas catástrofes que o Chuvisco tem, entendeu? E outra coisa, é interessante, já que eu falei da questão do vlog que o Chuvisco tinha, como é o nome? É Tempestade Criativa, né? Se eu não me engano.
É, isso.
Pronto.
Mesmo.
Uhum. Por exemplo, é interessante porque, mesmo a gente sabendo dessas crises, aí é interessante porque o Eric usa um dos vlogs que o Chuvisco fazia pra mostrar pra gente o quanto que... Porque, veja, tudo bem, ele criou uma imaginação ali com os Vingadores, mas tá ok, né? Até aí a gente tá ok. Até aí você não fica pensando assim, tá, isso ok, só você fazer alguma... continuar pra terapia, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mas a gente vê aquela crise que ele tem quando ele entra e começa a gravar o vídeo dizendo que os pais deles, que são na verdade dois alienígenas que querem levar ele pra... e que na verdade os remédios é uma abdução. Ou seja, você vê que a catarse dele é uma coisa muito mais séria do que a gente tinha. E, novamente, aí vem a competência do Eric. Isso não é jogado... O Eric coloca... Primeiro, que o Eric faz a construção do mundo de uma forma muito bem feita, muito orgânica. Você está no mundo, você compreende esse mundo sem precisar personagens pararem, olhar pra você e dizer assim, então, o nosso mundo está assim, porque não sei o que, não sei o que. Não precisa parar a fazer isso. Ele faz de uma forma muito natural. E, novamente, ele usa o vlog pra passar pra gente uma parte da vida do Chuvisco, pra mostrar pra gente como essa catarse é grave e a gente não tinha percebido até então, entendeu? Então isso também é uma competência suprema do Eric, sabe?
Porque tira a questão de romantizar, que até então tava, ah, tá, ok, dá isso, mas não é grande problema, né? Mas tava uma figura até que meio romantizada, né?
Isso,
e depois
isso,
olhou
isso.
E falou, não, cara, isso é uma merda, tá ligado? Vamos mostrar de verdade o que é.
Isso.
E como se não bastasse no meio disso tudo que o personagem tá vivendo, ele também tá se descobrindo sexualmente, né?
Também.
Que é um passo gigante pro personagem, porque ele se sentia meio deslocado ali, porque ele não sabia exatamente o que ele queria, o que ele não queria. Até que eu acho que eu vi num tweet do Eric, eu brinquei do demissexual antes, mas eu acho que o Eric até caracterizou no Twitter dele mesmo como demissexual, que é uma pessoa que tem interesse, que tem um interesse por... pelo intelecto da pessoa, independente do gênero. O Chuvisco, ele se descobre amante de pessoas, assim. Interesse que ele tem pelo intelecto, por quem a pessoa é. E isso é um alívio grande pra ele. Tanto que quando ele consegue encontrar o carinha lá, que ele...
O Júnior.
Começa a ficar com mais regularidade. O Júnior, isso. Quando ele encontra o Júnior, ele dá uma estabilizada, assim. Que era uma coisa que tava difícil na vida dele.
Só uma corrigida, o Demi, ele é um pouco diferente. Na verdade, ele é mais ligado ao sexo. A pessoa, ela precisa ter um vínculo emocional. Não necessariamente amar, mas, sabe, ter um vínculo ali pra sentir atração por outra pessoa, pra querer algo com ela.
Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, com essas loucuras todo jeito que ele faz as narrativas, vocês ficaram perdidos em saber algumas coisas? Vocês olharam assim e falaram assim, será que isso aconteceu de verdade mesmo? Ou depois da primeira estranheza, depois já conseguiram ver, ah não, tem um padrão aqui, eu já consigo me seguir por isso daqui.
A gente não tá tentando contar o livro página por página, né? A gente não tá tentando narrar o livro aqui pra quem tá ouvindo o programa. Uhum. Então assim, eu acho, vou falar por mim, que tem um momento, por exemplo, toda vez que é uma coisa que a gente não falou até agora, né? Do Santa Muerte, né?
Uhum.
Não sei a pronúncia, vocês podem falar melhor do que eu. Todas as vezes que o Chuvisco tem os delírios envolvendo esse grupo, assim, pra mim fica muito claro quando é delírio, porque ele sempre fica vendo uma caveira, a caveira tá se desmanchando. Então, pra mim, assim, é sempre delírio do Chuvisco, sempre. Com exceção daquela menina. Uhum. E que, por sinal, eu até acreditava que a menina fosse uma invenção da cabeça dele. Até que ele tenha aquela conversa com o Pedro.
Sim.
Eu ia perguntar pra vocês se vocês tinham sacado que o Pedro fazia parte do Santa Muerte. Eu não. Cara, aquilo ali foi uma bomba.
Não, falaram, não percebi não.
E eu também estava na mesma que a sua, Lucien, que eu achei que até então eu também achava que tudo da Santa Muerte era imaginação dele, até que veio a confirmação pelo Pedro.
Não, que... Não, peraí, calma. Que o Santa Muerte existia, eu sabia.
Não, que ele existia também, falando, mas que ele tinha entrado em contato com o Chuvisco.
Ah,
tava
sim, sim.
Porque casava muito perfeitamente com o que ele estava buscando. Pareceu muito, sabe, muito providencial pra ser real, sabe, tipo... Eu falei, mas não, essa merda ele deve estar pensando porque é o que ele queria, né? Ele queria encontrar algo pra fazer e aquilo ali casava muito com o pacifismo que ele tava querendo colocar.
Sim,
então pronto,
sim.
Tô aqui, ó. Você quer uma outra maneira de lutar? Tá aqui uma outra maneira de lutar, tô te dando.
Mas assim, as catarses criativas dele, todas, a viajandação dele toda na cabeça, nunca era em favor do que ele queria, né? Então isso era um ponto que dava pra considerar aí na hora da Santa Muerte pra poder decidir se era real sim, ou
isso,
não.
Isso, verdade, Bruno.
Agora, a única coisa que eu fiquei realmente em dúvida no livro por conta da catarse criativa foi o final do livro. Porque eu fiquei pensando, será realmente que aquilo ali, o final, aconteceu mesmo de... Continuamos a revolução, continuamos as brigas, tá sendo difícil. Aí ele fala que ele tá no hospital, internado, mas é por conta de um apendicite. E aí eu olhei, eu falei, cara, me pareceu muito cara, tipo de... Mano, esse maluco foi internado no hospital? Entendeu? Será que nada deu certo?
Será que é... Porra, é foda. O Eric é pra fuder a vida da gente, né?
Eu acreditei que era o final. Porque eu acho que seria muito... Sei lá, sem graça não ser o final, tá ligado? E é um final muito ok, muito legal, assim. Muito tipo... Tá, isso é plausível, a palavra é certa. Muito dá pra chegar aí, não tem problema. Então eu não desconfiei do final, não.
Inclusive é o final mais honesto que eu podia imaginar pra esse livro.
É.
Porque não tem um final mágico pra acontecer aí. Ele pautou o negócio inteiro na realidade, no sistema de governo forte. Foi tipo ditadura mesmo, assim. Comparando com a ditadura que a gente teve, foi um processo gradual até ela terminar. Não teve um ponto que você fala, foi nesse dia que acabou a ditadura. Não, ela foi terminando com um período de tempo, assim, com o desgaste, tudo tava acontecendo. E o livro faz exatamente isso com a ditadura do escolhido.
É, e que se a gente parar pra fazer uma analogia bem com nossa própria ditadura que o Brasil teve, apesar de algumas pessoas não acreditarem que teve, mas teve.
Meu Deus.
Corpos e os desaparecidos dizem o contrário, né, com relação às pessoas que acham que não foi. Que, na verdade, foi isso, né? A ditadura no Brasil, e na verdade a ditadura em vários países, foi se desgastando, entendeu? Que entra no lugar dessa ditadura não é a solução, não é a plenitude, sabe? Não é o paraíso na Terra. É simplesmente a vida que continua a continuar.
Estamos aqui um exemplo disso.
Exatamente.
Tá melhor? Tá. Pelo menos não tem tanta gente desaparecendo assim só por falar, mas não é o ideal.
É, assim, a gente... Nossa, tá longe meu disso. Deus, agora...
É, o governo deixa, por exemplo, eu botar lá no Twitter, @ Michel Temer, já lavou o pinto hoje, presidente?
É. Vai ver isso antes, pra você ver.
E até hoje ele não me bloqueou, olha só. Isso aqui é democracia.
Ai, 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 vou te falar. Democracia é poder falar do pinto do presidente, é isso aí.
É um jeito de se ver.
É, exatamente.
Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel e Pinochet tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah.
pirei, começo a achar normal como um boçal, eu tirei bombas de embaixada. Yeah, yeah.
A gente tava comentando também, enquanto a gente tava achando boa a escrita dele e tudo. Aqui, pelo menos nós, até onde eu saiba, todo mundo leu pelo menos... Esse é pelo menos o terceiro livro do Eric, né? Eu sei que o Du leu o Exorcismos e o Neon Azul, assim como eu. Agora, o Lucien, acho que deve ter lido mais livros, o...
Não, eu li mesmo, foi o Neon Azul. E esse agora e o Exorcismos, eu nunca voltei pra ele, não.
Eu li Além do Exorcismos, né, que é maravilhoso, eu gosto pra caralho do Exorcismos.
É muito bom.
E A Sombra no Sol também.
Que é um conto, né, dele?
Não, conto não, é um livro mesmo. Eu acho que foi o primeiro ou o segundo que ele lançou.
Sabia não.
Gostei do nome.
É, não, eu achei ele jogado lá na Bienal, falei, opa, é meu, assina aí, Eric.
Você tirou da mochila dele, né, você achou jogado.
Foi quase isso, eu achei numa banquinha lá no meio da Saraiva. Eu falei, uai, o Eric tá na banca ali na frente. Vou comprar esse livro aqui, que já deve estar esgotado em vários lugares. Vou comprar aqui e vou levar lá pra ele assinar.
Pelo menos você foi um cara honesto.
A gente já tendo lido alguma das coisas dele, acho que a gente tem como dar uma certa avaliação na evolução da escrita, né? O que vocês acharam dos outros livros que já vieram antes pra esse do Ninguém Nascer Herói?
Deixa o Bruno falar que o Bruno é mais chato.
Ah, não, não sou tão chato assim, não sei. Porra, a imagem que você faz de mim.
Ah, é sim.
Pros ouvintes do Covil.
Pode falar, Bruno.
Não, depois do Igor, só existe uma pessoa mais chata na internet que é você, vá.
Nossa! Acabei de ser comparado aí com o Rodrigues, que medo. Não, mas... Eu realmente gosto da escrita do Eric, assim. Vendo esse primeiro livro que ele escreveu lá, primeiro ou segundo, que é A Sombra no Sol... O Exorcismos é muito bem escrito, eu acho maravilhoso a forma como ele consegue mesclar a fantasia com a realidade, a forma como ele consegue trabalhar isso no Exorcismos é incrível, e eu acho que Ninguém Nasce Herói, ele consegue subir um patamar, assim, porque além da cena de ação, né, que a gente já falou aqui, que é uma cena de ação é muito difícil de ser escrita, ela funcionar bem, você tem que escrever muito bem, tem muito autor nacional que não sabe brincar disso, mas faz livro disso, e aqui ele conseguiu ainda mesclar mais ainda a realidade com a ficção, não com a fantasia, mas com uma ficção mesmo, uma coisa mental, que é muito difícil mesmo. E essa catarse criativa do Chuvisco, igual o Basso, se eu não me engano foi o Basso que falou, que poderia ter dado muito errado, mas pelo contrário, deu muito certo, porque ele acertou a mão, assim. Ele conseguiu botar exatamente no tom, e isso é difícil pra caralho.
Oh, meu Deus, então vai lá então, Du.
Ah, cara, eu gostei, eu não tive problemas com a leitura, não. Eu gosto do jeito que ele escreve, sempre gostei. Como um leitor não especialista na área de letras, então pra mim, tipo... Tá legal, ele funciona bem. O Frank falou de, ele mistura realidade com fantasia. Eu achei isso demais, assim.
Você viu que o Du já colocou a culpa na disciplina de letras, né? Tipo, se a gente encontrou algum defeito, eu e você, Basso. É porque a gente fez letras, entendeu? Esse é o problema.
Mas é que geralmente o Basso vem com os termos técnicos que eu nem sei do que ele tá falando, tá ligado? Não é minha área.
O Du tá pagando de isentão aí, tá ligado?
O Du tá dizendo assim, essa galera de humanas, entendeu?
Eu sou de humanas, mas eu sou de humanas de história, não de humanas de letra.
Deixa então o Lucien por último, que apesar do podcast não ser dele, ele manda ainda assim, né? Impressionante.
Deus, não digo isso, tudo bem.
Né? Eu tinha ficado muito impressionado na leitura do Neon Azul, com a capacidade do Eric de... conseguir coordenar as histórias. Foi algo que, na minha opinião, era muito difícil de fazer. Ele conseguiu organizar isso bem, né? Os contos terminavam em um. Às vezes você passava uma parte só dele em um. Às vezes você pegava o começo ou o final em outro conto. Assim, tornou uma experiência de que você pode ler sozinhos, mas você vai descobrir muito mais se você ler todos eles.
Sim.
No Exorcismos, eu também adorei a narrativa do Boanerges. Achei que foi muito, muito boa o que ele fez. Só que pra mim, assim, não tô falando que é melhor ou pior, mas eu acho que ele conseguiu fazer algo que era mais difícil, que foi realmente conseguir colocar um narrador nessa história em primeira pessoa. E você querer fazer uma história, como a gente tá falando, batendo no teclado aqui, que é uma questão de realidade, não é pautada na fantasia, e aí você pega o narrador que tem não sei, seria uma espécie de esquizofrenia. Então você fala, porra, como assim, tá ligado? Sabe, como você quer fazer um livro de ficção baseado numa certa verossimilhança, assim, de você fazer algo mais pautado no real, e você coloca um narrador que não tem... que ele foge do contato com o real a todo momento, né? Eu falei, porra, não é fácil. Eu fiquei realmente impressionado. Quando eu comecei a ler, eu falei, isso vai ter tanta chance da merda. E aí, a cada vez, eu via que ele conseguia contornar isso. E claro, né, as coisas são muito difíceis porque elas podem também gerar resultados muito bons. Uhum. Você arrisca, né? Quando você arrisca mais, você tem maiores recompensas.
Eu concordo contigo, Basco. Eu concordo. Eu acho, pra mim, o Neon Azul, ele é um livro, assim... Que eu acho que foi até o Igor, né, que comentou quando a gente bateu um papo. Que ele o Neon Azul, ele apresenta pra qualquer pessoa. E qualquer pessoa diz, caralho, entendeu? Pô, é que livro, né, e tal. Eu considero, sem sombra de dúvida, pra mim, o melhor livro do Eric Novello. Eu confesso que o que me fez me afastar um pouco do Exorcismos foi que eu não tava num período, tipo, enfim, a minha vida é muito corrida nesse sentido, e aí eu tava naquela de, cara, eu tava pegando livro pra ler esporadicamente e eu não tava entendendo porra nenhuma da história. Então é um livro pra você ler e pra você ler começo, meio e fim. Por sinal, eu acho que esse é assim, eu acho que o Ninguém Nasce Herói você tem que pegar e ler direto, porque se você, por exemplo, essas catarses criativas que o Chuvisco tem, cara, se você ficar lendo a cada... de uma vez a cada semana, sabe? Eu acho que você pode se desinteressar pro livro, achar que o Eric não sabe o que ele tá fazendo, e o Eric, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Uma coisa pra mim que fica muito clara é o seguinte, o Eric, eu posso estar falando uma completa idiotice, o Eric pode dizer, não, Luciano, tu tá viajando, não é nada disso que eu penso. Mas uma coisa que soa pra mim em todos os livros do Eric é o seguinte, o Eric tá sempre se propondo... novos desafios literários para si. O Eric sempre tenta fugir do mundano dentro da literatura. Então você observa que ele nunca se repete dentro dos livros dele. Você sempre vê, o Eric parece que sempre está se desafiando. E se eu fizer isso? E sim. Se eu fizesse assim? E se meu personagem fosse desse jeito? Né? Por exemplo, Exorcismos, ele colocou o personagem sendo bissexual, o que possibilitou aquele capítulo super competente, super incrível que a gente vê no Exorcismos, que se eu não me engano é o capítulo...
Melhor cena de sexo narrada que eu já vi em livro.
Até o Igor disse, e quando o Igor, eu vi o Igor dizendo que ele ficou excitado, eu também fiquei excitado da hora. Foi a primeira coisa que eu pensei, caraca, caralho. Ninguém vai ficar dizendo que ficou excitado nesse negócio, mas tudo bem. Caraca, mas o tio que o Igor vinha literalmente botar o pau na mesa, né?
Falando, né? E todo mundo no cast falando, né? Realmente.
Exatamente, é. Mas assim, uma coisa que aí vem uma crítica, Edu, que não é porque eu fiz letras, é porque é o Lucien falando e, portanto, vocês podem jogar fora se só fui eu que considerei isso. Por exemplo, o livro, ele tem uma narrativa extremamente linear. Em alguns momentos eu realmente fiquei pensando, cara, onde é que o Eric vai me levar com essa história? Porque assim, a história não tem grandes picos. Assim, se você tá querendo um livro, por exemplo, de ação, vou pegar a estrutura dos Jogos Vorazes. Você tem uma desculpa pra você ter uma ação, porque a menina tá dentro de uma competição, então tem garoto se matando. Mas o livro do Eric, isso não acontece. É uma narrativa muito cadenciada, por isso que, em primeiro lugar, me assusta muito, porque é muito parecido com o que eu acho que se isso acontecer, se já não estiver acontecendo, se não for acontecer amanhã, vai ser isso mesmo, tipo, acho que no futuro a gente vai até poder dizer assim, olha, se o Evangelho segundo Eric Novello, entendeu? sabe, eu tenho... com certeza a gente vai acabar, olha, nos livros apócrifos da Bíblia a gente pode inserir o livro do Eric, sem sombra de dúvida, porque o cara tá... É uma previsão de futuro muito boa, mas é isso, eu achei o ritmo do livro às vezes lento, no sentido de que eu não sabia pra onde a história tava indo, sabe? Tipo, eu sempre esperava, sabe aquela coisa, você tá esperando o grande clímax, entendeu? E o grande clímax parece que nunca chega, e ele fica falando do mundo, mostrando personagens, e eu fiquei, cara, mas não vai acontecer mais nada, e cadê o Santa Muerte? Não vai mostrar de novo? Tipo, esse povo não vai fazer nada, o Chuvisco não vai encontrar com eles, não vai ser, tipo, sabe, a Matrix, entendeu? Eu tava esperando uma hora que ele... sabe, você, na verdade, tá preso numa realidade alternativa, na verdade, entendeu? Você é o escolhido do Chosen One. E não acontece, então assim, entenda, não estou dizendo que isso é uma crítica que, por exemplo, me faria dar uma nota zero pro livro, ou uma nota muito baixa pro livro, mas realmente é um livro que, se você espera um livro de ação, que tem, sabe, o tempo todo, punchline, que, sabe, tem um turn page constante, não é o Dan Brown, sabe, mas ao mesmo tempo é um livro que te prende no sentido da própria narrativa, assim, a narrativa é muito boa, mas eu fico pensando nisso, talvez um leitor que queira um livro mais emocionante, talvez encontre isso como um obstáculo, entendeu? Enfim, é uma impressão minha, não sei se vocês compartilham ou não compartilham com ela.
Eu até entendo, até, como você falou, eu acho que é um livro difícil de você ler se você parar um tempo e voltar, se você ele um período muito longo de tempo. Pra você conseguir ligar os pontos, pra entender a catarse, pra conseguir saber as coisas mesmo. É que eu acho que aqui, os outros três aqui que assistiu, eu sei que o Frango leu ele num dia. Du deve ter lido acho que em dois. Eu li também ele numa semana, sabe? Então, a gente acabou mergulhando mais.
É, ele parece um pouquinho descompromissado, só pra fechar, ele parece um pouquinho descompromissado com a própria premissa que ele propõe, entendeu? Mas fica claro pra mim que o Eric não queria mostrar, novamente, não é? Ele não queria construir um livro de ação onde um grupo de rebeldes vai lutar pela libertação do mundo e esse grupo vai nos salvar. Como você mesmo disse, Basso, não é isso o livro, entendeu? Muito pelo contrário, uhum. Se você observar bem, com bastante calma o livro, se você for ler com bastante calma, você vai ver que isso não era a proposta do Eric em momento nenhum. A proposta do Eric o tempo todo era literalmente mostrar como essas pequenas atitudes que nós vemos hoje, através do nosso Congresso Nacional, através das nossas mídias sociais, como isso pode se tornar uma coisa muito mais séria e simplesmente como o próprio Chuvisco descreve no livro. Foi simplesmente acontecendo, sabe? Não é um nada do zero, assim. É simplesmente acontece, sabe? É isso.
E eu acho que mais do que isso ainda, é como as pessoas, não pessoas, vou botar aspas aqui no normais, mas pessoas que estavam diretamente afetadas com o caso, reagiriam nele, assim. É mais do que o regime, porque ele é um livro mais... Eu vou falar que ele é mais de personagem do que de trama, mas não entendam errado aí. Ele é um livro que tem uma trama bem estruturada, ela vai de um ponto a outro, tem um desenvolvimento de personagem aí, os personagens crescem, a maioria deles cresce do início até o final do livro, ao qual eu vou dar um exemplo aqui, eu vou jogar outro autor nacional aqui na fogueira, já que eu tô assim hoje. Eu terminei de ler agora Digam a Satã que o Recado Foi Entendido, do Daniel Pelizzari.
Caralho, ótimo título.
É, o título é maravilhoso. O livro, ele é só uma punhetação de personagem, assim. Não tem trama nenhuma no livro. E na hora que você pensa, tipo, esse o Lucien ia odiar. Com certeza. Pelo comentário aí. Mas... o do Eric, não. Ele tem uma trama aí por trás. E é o que o Lucien falou. A ideia dele não era fazer um mega grupo rebelde que ia juntar suas armaduras e destruir o governo. Não, é pessoas normais tendo ações normais pra tentar combater uma coisa que tá incomodando elas. É uma coisa que afeta diretamente elas e coisas que você poderia fazer no seu dia a dia. Por isso que ele não tem altos picos, assim. O pico maior tá no final, que é na hora da manifestação gigante que vai ter, que tem todo o confronto, e que o confronto é meio Senhor dos Anéis, assim, né? O que o Frodo desmaia na hora, uhum. ou o Bilbo desmaia na hora, assim, não descreve exatamente. Mas mesmo assim, é como aquele personagem vê aquela situação.
Uhum, e também sim. Faz tudo um vínculo com o próprio título, né? Do Ninguém Nasce Herói. Você vai se construindo a partir das ações que você vai tomando, se posicionando contra aquilo que você acha errado, ou aquilo que é errado, em muitos casos, não só o que você acha. Então, Você vê que todos os personagens, eles vão tomando certas atitudes, algumas maiores, outras menores, mas sempre no passo disso certo, e vai dando essa aura de heroísmo, de acabar salvando, de mostrar que não vai ter um salvador que vai resolver nossos problemas, a gente vai ter cada um fazer sua parte, aos poucos, quem sabe a gente consegue bater esse inimigo maior, vencer isso aí, e mudando e melhorando aos poucos. No fim, o título passa essa mensagem, tá ligado? Que é o que ele faz. Acho que também por isso que às vezes não tem toda essa grandiosidade, porque não pode. Porque eles não são heróis. Ninguém nasceu herói ali. Eles estão se tornando. É o que eles viram. Não dá pra... Não existe Jack Bauer, tá ligado? Que o cara é bom em tudo e resolve os problemas 24 horas.
O Du acabou de me lembrar. Tanto é que naquela cena da festa, quando o Pedro chega e mata o cara da guarda branca, meu irmão, eu soltei o livro, botei a mão na cabeça. Fudeu muito agora, sabe? Tipo, cara, porque é uma... Bruno, você colocou as palavras exatas, assim, que eu não consegui expressar. É isso, é um livro de personagens, entendeu? Quando o Pedro matou, eu não... Sabe, não era a história que tava sendo contada que me impactou. Foi o fato do Pedro ter feito isso, entendeu? Quando o Pedro... Puta que pariu, fudeu muito agora. Pronto, agora já era.
E eu queria abrir um parênteses aqui pra falar o quão filho da puta é o Eric Novello na hora de escolher título. Ele só escolhe título bom pra essa porra desse livro.
Caralho,
dele.
O Eric Novello é a prova de que pessoas não são feitas com os mesmos pontos na ficha. É. O cara é bonito, talentoso, bem sucedido e ainda escolhe bem título. Ah, vai se fuder, tá ligado? Não
eu
dá.
Eu sou bonito, dá. Talentoso, escrevo bem, eu não sei escolher título.
Não, e isso é porque ele alterou o título, né? O título anterior...
Não é pra falar, ele proibiu a gente falar.
Ah, é verdade.
Mas o título anterior era muito bom também.
Mas dava a ideia errada, né? Como o Du falou agora da leitura, né? Do que o Du fez do título, tipo, eu passaria a ideia errada, né?
Olha, bom. Amores, Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues. Olha que título maravilhoso.
É. Puta que pariu, né?
Não, você bebe o título, né? Tipo...
Esse título tem gosto de uísque pra mim.
Exato, exato, exato. Né? Exato. É, pode que... O Eric é uma pessoa desonesta. Não tem como, cara. É muita desonestidade vindo de um ser humano só. Como é que o cara nasce do jeito que nasce e ainda é competente desse jeito? Não, e o engraçado, uma vez eu bati um papo com o Gustavo Magnani, e aí eu me lembro que o Gustavo comenta assim no meio da entrevista: ah, eu escrevi o meu livro, como é que se diz, em uma semana, assim, um mês, eu não me lembro, né? Ele comenta alguma coisa desse tipo. E aí o Eric faz assim: olha, Gustavo, você não diz uma coisa dessa, porque aí você deixa os amiguinhos chateados, entendeu? Que você escreveu um livro desse, com o Eric, que gostou muito do livro, Gustavo, né, e tal. E aí você escreve um negócio desse e diz que escreveu em uma semana. Mas, cara, você pega o perfil do Eric que o Edu acabou de montar aí. Porra, né, Eric? Quem tem que se sentir na merda somos nós, né, réis mortais, né? Puta que pariu, né? Quem tá no panteão é pra se fuder, né? Porra, não dá, né?
Eu vi uma piada que eu vi, acho que do Rafinha Bastos, falando quando o Neymar posta lá que Deus nos abençoe num barco gigante. Ah, pelo amor de Deus, né? Deus não tá nos abençoando, não. Ele tá focando a benção em alguém. No caso aqui, tá focando no Eric Novello e foda-se a gente.
Exatamente, é isso mesmo, é. Deus escolheu, tá ligado? Assim, Eric Novello e o resto, entendeu? Tipo, sabe? É tipo e banda, entendeu? Tipo, Eric Novello e banda, sabe?
A gente já lambeu bastante, né, o Eric Novello agora. A gente já lambeu ele muito nesse momento.
Faz parte da estrutura desse podcast. Não tem como fugir.
É, exatamente. Falou do Eric Novello, a gente tem que dizer, né? Que homem, né?
Janela está fechada pro sol não brilhar, para que a noite possa durar mais. Por mim ela podia nunca terminar.
Galera, essa foi a nossa conversa sobre o livro. É lógico, como sempre digo, tem coisa que a gente não falou aí, e é pra isso que tem a nossa caixa de comentários aqui embaixo. Vocês vão lá, completa tudo que a gente deixou pra trás. E eu também queria agradecer pra caramba a participação de vocês, galera.
Vocês podem me encontrar falando besteiras no Twitter, no @ofrango. Ou, se tudo der certo, e dependendo do dia que o Basso for postar esse podcast, se for dia 13, não. Mas se for dia 19, talvez. O meu canal no YouTube vai estar de volta falando sobre literatura. O canal Estamos em Obras. Só digitar lá no YouTube, Estamos em Obras. Você vai fugir de alguns vídeos falando de obra mesmo, assim, alguns vídeos de igreja, mas tem lá o ícone do meu canal, que é uma plaquinha de trânsito, com um pedreiro lendo, sou eu, tá? Pode ficar tranquilo. Clica lá, assiste uns vídeos. Tem mais de 200 vídeos pra ver. Se não tiver vídeo novo, tem vídeo pra caralho lá. Vocês vão poder aproveitar bastante. Vocês me encontram no Twitter e no YouTube, e também no meu blog, que agora eu tô voltando a escrever ficções no meu blog, né? Então... tem crônicas novas sendo postadas lá toda semana. Olha que bonito.
Caraca, hein? Finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, o senhor Ofrango está retornando.
Pois é.
Mas ele sempre fala que está retornando todo podcast que ele participa com a gente.
Mas vale uma observação. Todo programa que o Bruno participa, ele diz que tá voltando, e até agora, hein?
É.
A última gravação que ele fez comigo, ele disse: não, eu tô voltando, gente, tá tudo certo aí, estamos em obras, tá voltando, e continua em obras a porra.
Mas agora,
Bruno,
já, Basso já viu que tem uma vinheta nova do meu canal sendo feita. Tô só esperando ela pra poder lançar.
Que foda. Cara, que vontade do meu podcast, tá ligado? Ter uma vinheta daquele tipo, tá ligado? Não ia ser, não saberia onde reproduzi-la, porque é tudo áudio. Mas eu achei muito foda.
Pois é, vai ficar bonitona.
E o senhor Lucien, então, pode aproveitar também, que agora, apesar de ter abandonado nós pobres mortais do áudio, foi pro vídeo... Porque sabe que lá é onde dá dinheiro.
Lucien, né? O cineclubista.
O videotecário.
O videomaker.
O videotecário, essa foi do boa.
Céu. O videotecário.
Caraca, velho, peraí que eu vou abrir o meu Facebook e vou botar essa agora, velho. Pô, o videotecário, puta que pariu. Eu não posso perder essa. Vou abrir o Facebook agora, cara. Caraca, se alguém um dia perguntar, eu vou dizer. Créditos com o senhor Edu Samar. Sim. É, bem, em primeiro lugar, muito obrigado, galera, pelo convite. Realmente faz muito tempo que eu não participo de podcast, apesar que eu entendo, né? Tipo, eu nunca me considerei uma pessoa interessante para podcast e agora não tem nem mais a desculpa da troca de links, né? Tipo, vou chamar o Lucien para pelo menos a gente trocar os links, não tem nem mais. As pessoas não podem esquecer que o Cabuloso Cast continua no ar. Então, o Cabuloso Cast ainda tá lá no site Leitor Cabuloso, agora tá com a curadoria da Domênica Mendes, do Lucas Ferraz, e dizem que a Priscila Rubio aparece quando dá, né? Como sempre, a Priscila vagabundando por essa vida, né? Enfim, só incomodando os outros.
Gratuito! Gratuito!
Mas é porque eu amo aquela Priscila, aquela senhorita Rubio. Eu morro, se é uma das pessoas que eu tenho mais vontade de conhecer no site, não fazendo escala, mas era a Pri primeiro.
Não mas, fazendo enfim. Escala, mas já fazendo, né?
Mas já fazendo, né? Então, vocês sabem qual é o lugar do Lucas, né? Enfim, na lista. Enquanto tiver alguém pra ocupar o terceiro, ele vai ser sempre seu quarto, quinto, sexto, enfim, por aí vai.
Ele é o
Mas
próximo.
Enfim, bem, como o Basso já dedurou aí, eu tô com um canal agora no YouTube, o foco do canal, meu foco agora de trabalho não é mais a literatura, apesar que vira e mexe, eu sempre arrisco falar de literatura lá, eu tô com um canal que é o Colecionador de Cinema, tem a fanpage, todas as minhas sociais é só procurar Colecionador de Cinema, a gente sempre faz lives, as lives são sempre feitas em dias específicos, é só você olhar lá no, tem tanto no banner do topo do Facebook, quanto no próprio YouTube, não adianta ficar falando horário e dia, porque a galera que tá ouvindo agora vai cagar pra isso, então se você se interessar, você vai lá, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais, tem vídeo de segunda a de domingo a domingo, né, se você parar pra pensar. Então é isso, o foco é cinema, eu tô falando de cinema lá, e pra quem, sei lá, não quer me acompanhar no vídeo, mas gosta de me acompanhar em outras plataformas, eu tô escrevendo também textos no Medium, sobre cinema também, eu parei de escrever porque eu tô escrevendo um artigo gigantesco sobre a história do blues contada através dos filmes, então faz tempo que eu tô escrevendo esse artigo, é por isso que tá demorando, por isso que eu nunca mais escrevi crítica, mas assim, eu sempre tava escrevendo a crítica antes de publicar, né, antes de ir pro vídeo, eu sempre tava escrevendo uma crítica em texto lá no meu Medium, e no Medium já sabe, é só procurar Lucien Bibliotecário, na verdade, Lucien o Videotecário, vai mudar hoje esse negócio. Caraca, muito bom, e é isso galera, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e quem tiver ouvindo aí, quiser me chamar, lembrando galera, eu continuo com o meu equipamento de gravação de áudio, entendeu? Eu não acabei o Cabuloso Cast sair vendendo tudo não, entendeu? Tá tudo do mesmo jeito. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar aí com vocês, foi um prazer, como sempre, falar da obra do Eric. Eu acho que o Eric é um escritor que a gente tem que falar mais, porque assim, tem tanto escritor merda ganhando destaque nesse país, tanta gente que não vale nada, fica dando, sabe, palestra, fazendo gente chorar e não vale porra nenhuma quando você pega o livro do cara, e tem tanta gente boa que é muito pouco valorizada, como por exemplo o Eric. Tem muita gente boa na área da literatura, eu tô falando na área de produção de crítica, de texto e tal, muito bom pra gente acompanhar. Então galera, tem gente muito legal pra vocês acompanharem, pra desalienar um pouquinho, já que o livro fala tanto disso, fica a minha recomendação aí, leia o Eric Novello, cara, leia qualquer obra desse cara, porque vale muito a pena. Você é um escritor simplesmente fantástico, sem sombra de dúvida é o melhor escritor que a gente tem na nossa geração hoje, sem sombra de dúvida.
E se encontrar ele pessoalmente, dê uma lambida. O Eric fica super constrangido.
E quem não ficaria, né? Mas vamos lá.
Não façam isso, crianças.
Não, o Bruno, portanto, não ficaria constrangido, entendeu?
Ah, eu não fico constrangido com muitas coisas, não.
Muito bem, então aproveitando, todo mundo tá passando seu jabado, passa também pro pessoal onde que eles podem encontrar a gente.
No Facebook tá Covil Geek, nosso Twitter é Covil Geek Oficial, porque a gente tá sempre um passo atrás. tem também aqui, como eu disse antes, os nossos comentários, pra vocês falarem com a gente. E tem o nosso e-mail também, né, Basso?
Sim, que é o covildelivros@covilgeek.com.br. E por favor, senhor Bruno, o que o senhor gostaria de dizer?
O seu endereço, se você quiser, eu passo.
Eu tive o prazer de receber o senhor Bruno vulgo frango em minha residência nesses dias atrás. E o senhor Bruno fala pra você que ele é um excelente hóspede.
Eu lavei as vasilhas do Basso.
Eu pensei que você tem lavado as cuecas mesmo do Basso.
Caralho.
Daí pra cima, velho. Esse negócio tá lavando o prato faz mais que obrigação.
Né? Quando você ajudar a carregar a pedra, você vai falar comigo.
Sentiu um desabafo aí. Você
ajudar a enterrar o corpo, né? Ah, gente, depois eu gravo um final pra isso daqui, porque ficou tão bagunçado agora no final que eu vejo depois.
Ah, não, pode parar a gravação. Não, pra quê? Pra que final? Agora, isso é o final, ó. Acabou o Covil. Tchau.
Tchau.
Até o próximo.
Anda muito igual o Senhor.